Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, amigo do campo! Tudo pronto para mais um Prosa Rural? Bem-vinda, Selma!
Obrigada, William! Tudo bem? Olá, produtor! Vamos começar que a prosa hoje está daqui, ó, danada de boa!
Já sei que quando você diz isso, vamos falar de coisa gostosa. Então diz aí o que o programa vai trazer para o nosso ouvinte.
Se interessou, hein? Hoje vamos falar sobre novos alimentos com amêndoas de babaçu em comunidades tradicionais.
A amêndoa de babaçu? Olha o babaçu aqui mais uma vez! Já falamos algumas vezes do coco babaçu no programa, já que ele está presente nas regiões norte e nordeste do Brasil e é fonte de sustento de milhares de famílias.
É verdade, William. A palmeira do babaçu é muito versátil e dela realmente tudo se aproveita. O fruto é o principal componente da palmeira e armazena sua parte mais nobre, a amêndoa. Os alimentos elaborados com a amêndoa do babaçu são energéticos por terem em sua composição boa quantidade de carboidratos e lipídios.
Mas como a gente sabe, as práticas tradicionais de processamento da amêndoa e o baixo nível tecnológico na fabricação de alimentos com babaçu não são tão eficientes. Isso acarreta baixa produtividade, falta de padronização e pouco tempo de vida útil na prateleira.
Realmente, além disso, ainda é grande o desconhecimento dos consumidores sobre as potencialidades da amêndoa de babaçu. Mas o crescente interesse sobre alimentos artesanais vem abrindo oportunidades ao babaçu como matéria-prima para alta gastronomia e nichos de mercado.
Interessante isso, hein? Existem grupos organizados de quebradeiras de coco que vêm produzindo e comercializando pães, bolos, biscoitos e sorvetes feitos com babaçu. E a produção local não consegue atender nichos de mercado que valorizam alimentos artesanais porque falta padronização, faltam informações técnicas nos rótulos e não existe uma regularidade desses produtos. Mas isso deve mudar para melhor.
A partir de oficinas de gastronomia realizadas por chefes de cozinha com quebradeiras de coco babaçu do território do Vale do Itapecuru, no Maranhão, o interesse das mulheres por novos alimentos feitos com babaçu ficou aguçado e incentivou a realização de várias pesquisas com alimentos à base desse fruto.
Sim, os projetos de pesquisa são conduzidos pela Embrapa Cocais, em parceria com a Embrapa Agroindústria Tropical, a Universidade Federal do Maranhão, o Instituto Federal do Maranhão, a Associação Maranhense de Artesãos Culinários e o projeto Bem Diverso.
Também participam dos projetos a Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Maranhão, a Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular do Maranhão, a Conecta Brasil 360 e muitos outros colaboradores. É uma coisa muito bacana.
Concordo, Selma. É uma grande mobilização de várias instituições.
Pois é. Essa verdadeira força-tarefa tem o objetivo de desenvolver novos processos e produtos alimentícios feitos com as partes comestíveis do babaçu, com a possibilidade de ocupar novos nichos de mercado a partir da agregação de valor ao produto.
E também tem o propósito de desenvolver novos alimentos a partir de diferentes processos tecnológicos, promovendo a interação de conhecimentos técnicos e tradicionais, aumentando o valor agregado da produção artesanal com a inclusão das quebradeiras de coco no desenvolvimento desses processos.
Olha, tô gostando de saber de tudo isso, viu?
Pois vamos saber um pouco mais sobre os resultados desse projeto na conversa que a jornalista Flávia Bessa teve com a pesquisadora Guilhermina Caires, da Embrapa Cocais.
Um dedo de prosa.
Quais as oportunidades de mercado para os produtos alimentícios do extrativismo do babaçu? Os resultados preliminares do estudo sobre os circuitos de comercialização deste grupo de quebradeiras de coco atuantes na agroindústria comunitária derivados do babaçu e associadas ao Clube de Mães Quilombolas Lar de Maria mostram que o principal mercado acessado é o das compras institucionais, principalmente o programa de aquisição de alimentos. Existem vendas diretas realizadas na comunidade, nos comércios dos povoados e municípios próximos à comunidade e vendas realizadas para São Luís, onde o sorvete e o biscoito à base de babaçu são muito procurados. Outro tipo de público atendido é representado por empresas, organizações não governamentais e prestadoras de serviços. E também durante a realização de encontros, treinamentos e reuniões de outros parceiros do grupo. Mesmo não tendo muita regularidade, este nicho de comercialização tem sido importante por duas razões. Primeiro, porque ocorre sob encomenda e permite um melhor planejamento da produção. E segundo, por aumentar a visibilidade dos produtos, funcionando como uma vitrine dos alimentos de babaçu. Também existe espaço em feiras públicas da região, mas a periodicidade é bem variável. O grupo já dispõe da experiência de comercialização para outros estados do Brasil e tem a meta de ingressar nos mercados virtuais que valorizam alimentos artesanais e com identificação de origem.
Como a pesquisa vem contribuindo para o processo de padronização, informações técnicas e regularidade na oferta dos produtos alimentícios à base de babaçu?
Ainda precisa ser ajustada a padronização dos alimentos na agroindústria comunitária. E isso passa pelo entendimento do grupo para a gestão do negócio. Com a pandemia, a comercialização dos alimentos tem variado de acordo com a demanda que a agroindústria recebe. Uma das necessidades percebidas por este grupo de quebradeiras de coco foi mudar o seu modelo de negócios e investir na criação de uma cooperativa, pois elas determinaram que precisam criar novos acessos a mercados e não depender somente dos mercados locais e dos programas institucionais. A parceria da Embrapa com a startup Conecta Brasil 360 tem o propósito de apresentar novas dinâmicas e estratégias para que essas quebradeiras de coco consigam gerenciar seu próprio negócio e acessar novos mercados, com segurança e autonomia dessas mulheres em toda a cadeia de valor do babaçu.
Agradecemos a pesquisadora Guilhermina Caires, da Embrapa Cocais, pelas informações.
Excelentes informações, diga-se de passagem. E quem adotou a tecnologia está também muito satisfeito com os resultados, como nos conta a presidente do Clube de Mães Lar de Maria, Roselma Licar, do município de Anajatuba, no Maranhão.
Fala, produtor!
Bem, meu nome é Roselma Maria Licar Correia, presidente do Clube de Mães e atual responsável pela agroindústria, onde a gente comercializa tudo derivado do babaçu, né? E aí, através da parceria da Embrapa, nossa produção mudou muito e os nossos produtos mudaram, né? Porque através da Embrapa a gente adquiriu novos conhecimentos, novas técnicas de produzir os nossos biscoitos, sorvete. E aí, isso mudou muito, né? Mas a gente produz sem perder a nossa identidade, sem perder a nossa cultura, sem perder o nosso artesanal, né? E esse conhecimento foi muito bom, porque o nosso produto tinha uma qualidade e depois da parceria com a Embrapa, as novas pesquisas dos produtos, né? Isso melhorou 100%. O nosso produto, um exemplo, o biscoito, era um biscoito muito frágil, né? E através dessas parcerias, desses novos aprendizados, o nosso biscoito ficou com uma consistência melhor, né? Hoje a gente está buscando se transformar em cooperativa, porque a nossa agroindústria é legalmente representada pelo Clube de Mães, né? Nem todas que são da agroindústria são do Clube de Mães. E como a nossa visão futuramente é crescer, Cada dia, graças a Deus, a gente cresce e futuramente alcançar novos mercados, né? Porque atualmente a gente trabalha com mercados institucionais, mas a gente busca comercializar em um outro mercado. E o nosso Clube de Mães, ele é uma associação sem fins lucrativos, né? Então, para que isso possa acontecer, a gente está se transformando em agroindústria através da Conecta. A gente está se transformando em cooperativa, agroindústria, né? E através da parceria da Embrapa, a gente tem uma parceria com a Conecta 360, onde a gente está tendo capacitações já há um ano, né? Eles acompanhando a gente nesse processo de formalização, onde a gente tem capacitações toda sexta-feira. É, a gente está aprendendo a ser cooperativa, né? Para depois a gente montar.
Obrigado, Roselma Licar. Seu depoimento nos enche de alegria.
Sem dúvida, William.
Agora a nossa colega Renata Oliveira, da Embrapa Cocais, nos traz uma receita deliciosa de biscoito de coco babaçu. Vamos anotar?
Receitas do Prosa.
Para fazer esse delicioso biscoito de babaçu, você vai precisar de 1 kg de farinha de trigo sem fermento, 0,5 kg de fécula de mandioca, 100 gramas de coco babaçu ralado, 2 colheres de leite em pó, 200 gramas de açúcar, 1 colher de chá de bicarbonato de sódio, 300 gramas de margarina, 3 ovos e 1/4 de xícara de mesocarpo de babaçu. Para preparar, coloque em uma bacia a margarina, o açúcar e os ovos. Misture bem até ficar homogênea. Em seguida, coloque os ingredientes secos, a farinha de trigo, a fécula, o leite em pó e o bicarbonato de sódio. Adicione essa mistura aos demais ingredientes até formar uma massa bem consistente. Em seguida, coloque o coco ralado. Estique a massa e corte os biscoitos. Asse por 15 a 25 minutos, até ficar dourado. O ponto vai depender do seu forno e paladar.
Eita, que esse biscoito de coco babaçu deve ser maravilhoso. Vou querer provar. Obrigada, Renata.
É, foi muito boa e instrutiva essa nossa prosa de hoje, hein, Selma?
Com certeza, William. E se você, meu amigo, minha amiga, quiser saber mais informações sobre o tema do programa de hoje, entre em contato.
Você pode ligar para Embrapa Cocais em São Luís do Maranhão. O DDD é 98. Telefone 3878-2202.
Mas se preferir entrar em contato pela internet, acesse www.embrapa.br. Ao pé da página, você vai encontrar o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. É só clicar e enviar sua solicitação.
Antes de encerrar o programa de hoje, nós temos uma pergunta para você.
Você sabia que o seu programa Prosa Rural já dispõe de um aplicativo para celulares e outros dispositivos com o sistema Android?
Pois é, agora os agricultores e as emissoras de rádio parceiras podem selecionar os nossos programas por assunto e região.
E ainda podem compartilhar os conteúdos.
É, e com esse aplicativo você também pode ouvir a Rádio Embrapa Prosa Web, que toca 24 horas por dia informações do interesse de quem vive e trabalha no campo.
Para tanto, basta baixar o aplicativo Prosa Rural através da Play Store do seu aparelho celular, tablet ou outro dispositivo, desde que ele contenha o sistema Android.
E se você já achou legal, se liga que agora vem a melhor parte. O aplicativo Prosa Rural é gratuito.
Isso mesmo, totalmente gratuito. Baixe agora mesmo e tenha as melhores informações do meio rural sempre na palma da sua mão.
É isso aí, amigo ouvinte. Em breve estaremos de volta com mais um Prosa Rural para você.
Um abraço e até lá. Tchau, minha gente.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Renata Oliveira. Entrevistas, Flávia Bessa. Edição, Jorge Macau. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Tony Ribeiro. Coordenação de produção, Eduardo Pinho. Conteúdo, Embrapa Cocais.